Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui para mais uma edição do seu podcast semanal que dá o giro pelo mundo dos esportes. Esta é a 64ª edição e, novamente, nos vemos aqui com a ausência do senhor Glauber Maia. Já é sabido por todos que não estamos em crise, que não estamos brigados, mas a agenda dele está cada dia mais difícil. Então, hoje ele não está. O senhor Emanuel Bessa também não pôde comparecer. O Felipe Secreto, nós já estamos acostumados com as falhas dele, não é de hoje. E o senhor Cílio Oliveira é uma presença muito ilustre. Tomara que um dia ele volte. Mas estamos aqui nós três, o Bruno Santos, que vos fala, aquele que pende para o lado direito com todo o seu peso e representatividade, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera? Tudo bom?
Palavras de peso você ouve aqui. Não menos pesado e representativo, na outra ponta está o senhor Marcelo Marques, também está conosco hoje.
Isso aí, eu sou biotido, magrela.
Um podcast
o SUS falando mal lavado.
Um podcast exatamente. De peso, podemos dizer. E nos bastidores aqui, a nossa audiência comunista está preparada, que nós estamos definindo a seleção da URSAL. Já você vai ver em nossas redes, estamos convocando a seleção do Sal. Quem que vai treinar? Boa pergunta. Sugestões.
Simeone.
Ia falar pro maestro Tavares aposentar com ele, mas não, que o Arrascaeta nem chega perto de ser convocado.
Pode ser o Tavares, pode ser o Pochettino, pode ser o Simeone.
É verdade, tem o Pochettino, nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas primeiro vamos agradecer a todo mundo que está com a gente, o pessoal que vai no Facebook para comentar os nossos posts, que retuita a gente, aliás, N retweets essa semana e likes no Twitter, em virtude da nossa cobertura dos resultados do Mundial de Canoagem. Ficamos felizes com essa informação, que temos público para canoagem no Brasil, gostamos disso. Também ressuscitamos lá o nosso post da Libertadores, em Semana de Libertas, nós botamos lá a nossa Libertadores, a maior Libertadores da história, como seria a competição se os melhores times de cada época dos representantes da edição desse ano pudesse disputar uma competição. Você consegue imaginar, Rodolfo, um confronto entre o Cruzeiro de 76 e o time do Boca Juniors, o Riquelme?
E aí, jogos históricos.
Ia dar uma onda
impossível,
muito louca.
São lendas.
Celinho, não tem time do Galo nesse posto, porque o Galo não está na Libertadores desse ano, mas você consegue imaginar o Independiente Rei de Copas da década de 70 contra o Galo de Ronaldinho Gaúcho?
Ia dar jogo, viu?
Ia, acho que ia ficar bom.
Até porque só tem ele mesmo de campeão.
Rodolfo, nós estamos falando de Libertadores. Libertadores foi inventado em 2013, Celinho falou isso comigo. Tem também os nossos posts de seleção da rodada, que hoje entrou o camarada para reclamar do Paquetá da seleção. Que a gente botou o Paquetá na seleção da última rodada. Ele não percebeu que a gente colocou uns caras muito piores nas outras rodadas. Mas, fatalmente.
Bicho, presta atenção, só. Ano passado, Thiago Heleno quase entrou na seleção do campeonato.
Nós já botamos há uns anos atrás, aí, que a gente tem o quê? Uns 5 anos já que a gente faz isso. A gente já teve uma época que duas rodadas seguidas o Tarraxa estava na lateral esquerda. Como é que você mexe com uma seleção que tem o Tarraxa na esquerda? Agora pelo menos tem o Kingnaldo, que já entrou. Eu inclusive, acessa lá o blog, nós vamos publicar a seleção do primeiro turno. Está com duas rodadas de atraso, mas acontece às vezes. Todos os outros anos, quando acabava o primeiro turno, tinha uma Copa do Brasil no meio de semana para ajudar a gente. Dessa vez não. Foi duas rodadas brasileiras para avacalhar todo o esquema. Mas acontece. Hoje vamos falar de Brasileirão, futebol europeu. Teve o título do Japão na Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino. Teve a MotoGP que não teve, teve a Fórmula 1 que teve, inclusive Spa sempre tem. É uma corrida que vale a pena você ver. Teve o Mundial de Canoagem que eu já citei, o Mundial de Futebol de Salão de Clubes, que tá no futebol de salão não, futsal, futebol de salão é outra coisa. O Mundial de Clubes de Futsal, os playoffs da NBA, o US Open e La Vuelta, também começou no fim de semana, nós vamos dar um pitaco a respeito disso. Mas primeiro nós vamos dar umas notas aqui bacanas do que está rolando no mundo. Celinho, nós estamos gravando na terça-feira, dia 28. Libertadores, tem mata-mata de Libertadores, estamos em semana de mata-mata. No podcast que vem nós já vamos saber os classificados, vamos comentar aqui. Mas o assunto do momento é a treta do Santos na Libertadores. Você consegue explicar para o pessoal como aconteceu essa treta do Santos, que acabou por eliminar a equipe da Libertadores?
Bom, tudo começou com a escalação do Sanches, né? O Sanches tinha uma suspensão, quer dizer, uma suposta suspensão, né? Porque no sistema da Comebol estava tudo limpo. Aí escalaram o Sanches, que chegou no meio do ano no time.
Uhum.
E aí a Comebol, o Independente, né, apontou a irregularidade. E aí no julgamento da Comebol eles puniram o Santos com a perda de 3 pontos. E pior, deixaram o cara jogar nesse jogo agora, que ele deveria ficar suspenso. Ou seja, a punição foi só política. Detalhe que o Independente, o cara da... o presidente deles é genro, alguma coisa assim, de um dos chefes da Comebol lá.
É, complicado.
Ou seja, aquele julgamento político, né?
Aí fica difícil, não dá.
E outra caso, coisa... Esse caso é mais sem vergonha, porque...
Eu gosto por disso, espera só um momento. Um momento. O Rodolfo, o Celinho fez toda uma argumentação política, um negócio assim. O Rodolfo entra. Esse caso é mais sem vergonha.
Deixa eu completar a frase.
Gostei. Não, mas eu tô dizendo que eu gostei, pode continuar.
Esse caso é mais sem vergonha do que aquele do da Chapecoense ano passado. Que o da Chapecoense ano passado... Eles entraram com, acho que foi o Luiz Otávio em campo, sabendo da possibilidade de poder ser punido no jogo contra o Lanús e na Fortaleza. Porque antes do jogo, o cara lá da Comebol chegou lá e avisou pra eles, ó, ele tá irregular. Ou seja, o pessoal da Chapecoense sabia. Enquanto essa do Santos, parece que meio assim, parece que eles deixaram algo assim por fora... que levou o time do Santos ao erro. Ficou muito esquisita essa situação. A expressão correta é essa.
É. A questão que levou o Santos ao erro foi o sistema deles, lá, que não apontava suspensão da Comebol. Só que a Comebol fala que o correto é você consultar sobre a situação dos jogadores por ofício, que eles respondem lá. O sistema não pode ser usado para isso, não.
Que é complicado,
ela acaba com a credibilidade do próprio sistema.
Consultar dele. Por ofício. Nós estamos em 2018 e eles ainda usam desse expediente.
Que detalhe.
Merda.
O River Plate teve um atleta irregular escalado em 7 ocasiões. E a punição para o River Plate foi uma multa.
Exatamente.
Foi a mesma coisa. Esquema. A mesma coisa.
Você vê como os times brasileiros são tratados lá, né?
E com isso, o Independiente se classificou mesmo sem vencer o Santos. Porque o jogo lá da Argentina, que terminou 0-0, acabou terminando 3-0 pro Independiente. E esse resultado saiu no dia do jogo de volta. O que é mais absurdo.
O pessoal comprou ingresso, certamente não compraria com 3-0.
Não, o jogo de volta ficou 0-0 também.
Ficou 0-0, deu confusão, invasão de campo. Pode ser que o Santos tome mais um pouquinho de problemas aí.
É, não, o negócio foi preparado mesmo. Agora eu tô preocupado, porque eu tava convicto que a gente ia ganhar a Libertadores, Rodolfo. Nem um pouquinho clubista esse comentário meu. Agora eu já tô meio intimidado por isso. Mas vamos agora.
Depois dessa mutreta aí.
Pra constar, a CBF não falou nada, né? Porque
nem se
não
manifesta.
Tem voz ativa pra defender os times.
É.
Presta atenção, bicho. Os últimos presidentes da CBF estão todos enrolados com a justiça. O atual fez uma merda homérica na Copa do Mundo ao não apoiar a
candidatura dos
Estados Unidos, Canadá e México. A esperar o que? Enquanto não virar essa legislatura ano que vem, vai ser essa mesma merda.
A da desconfiança que isso aí foi represália por causa desse negócio do Coronel Nunes ter votado em outro time, em outro país, aliás.
Ah, eu não sabia que havia essa expectativa, aliás, essa hipótese. Muito bem, está tendo também a preparação dos times do Brasil, as seleções para o Mundial de Vôlei, masculino e feminino. A competição masculina vai ser realizada entre 10 e 30 de setembro e os jogos serão na Itália. E o torneio feminino será em outubro, entre 29 de setembro e 20 de outubro, e vai ser no Japão. O Brasil tentando recuperar a hegemonia no vôlei, que já não é mais uma hegemonia, já tem um tempo, né? A Liga Mundial mesmo, que como é que chama agora, Rodolfo, a Liga Mundial?
É Liga das Nações.
Nem isso o Brasil tá ganhando mais, viu? Só pra vocês ficarem sabendo. O atual campeão no masculino, aliás, detalhe, eu falei que o masculino na Itália vai ser o torneio vai ser dividido entre Itália e Bulgária. Eu achei até curioso, porque eu jamais ia pensar em dividir entre Itália e Bulgária, mas tudo bem. Achei curioso. O atual campeão masculino é a Polônia e o atual campeão feminino é o Japão. Não, mentira, é a Itália. Muito bem. Outra coisa que está rolando também são começou no final de semana a volta da Espanha, a La Vuelta, que esse ano o Chris Froome podia ter enfileirado todos os títulos, ia ser o primeiro a fazer isso em muitos anos, mas ele perdeu o Giro d'Italia, o Tour de France, e agora vai tentar de novo a La Vuelta, que é a terceira competição mais importante do ciclismo. Das três principais, né, que é o Tour de France, o Giro d'Italia e a La Vuelta. A rota começou no último dia 25 e ela se encerra no dia 16 de setembro. E deixa eu ver aqui se já temos algumas atualizações. Quem você acha que está ganhando, Rodolfo?
Não tenho a mínima ideia.
Também não conheço o camarada, não. Chama Benjamin King. Está vencendo, olha só. Pois é, o tal do Benjamin King tá ganhando. Mas daqui a pouco ele não vai estar. Pode ficar tranquilo, começa assim mesmo. Muito bem. A gente vai acompanhar aqui ao longo, vai falar quem tá ganhando, quem não tá. O que não muda é os times que estão primeiro. Geralmente é sempre ou a Astana, que é uma das principais equipes que tem, ou então é o Team Sky. Geralmente é um dos dois que ganha. Mas a La Vuelta é legal. A próxima etapa será em Granada, só para vocês ficarem sabendo. Os lugares que passa é bacana, vale a pena. E de vez em quando você pode assistir na ESPN, a narração é com o Ari, como é que chama o sobrenome do Ari, Celim?
Aguiar.
Ari Aguiar. Baita narrador, é narrando ciclismo, é engraçado. Outra curiosidade que teve é o caso do Son, o atacante coreano, que tá com a faca no pescoço, né? Pode ter que servir o exército se não ganhar os Jogos Asiáticos.
Exatamente.
O caso do Son é o seguinte: os coreanos são obrigados a prestar o serviço militar até os 21 anos. Como é que é? Até os 27 anos. 28. Até os 28 anos, tem que cumprir 21 meses de serviço militar. O que significa que, se o Son tiver que fazer isso, ele vai parar a carreira dele no Tottenham, que ele acabou de renovar o contrato, por 2 anos, para servir o exército. E a única chance dele ser dispensado é se ele conseguir uma honraria esportiva para o país. A última chance dele é os Jogos Asiáticos, que estão sendo disputados agora, porque ele vai completar 28 anos num período que não vai ter mais competição, que a próxima competição que a Coreia vai disputar, competição oficial, é a Olimpíada de Tóquio. E quando chegar a Olimpíada de Tóquio, ele já vai ter completado a idade, já vai ter que estar no exército.
Isso se a Coreia classificar, tem isso ainda. Isso,
tem isso também, se ela classificar. Então que ele ganhe esses Jogos Asiáticos, viu? Que inclusive eles estão na semifinal.
E assim, coreano não é nada bom para negociar.
Como é que é?
Essas coisas de tradição. Coreano não é nada bom para negociar essas coisas de tradição.
Não, e detalhe, nas quartas de final, eles enfrentaram Uzbequistão, o jogo ficou 3-3 e ganhou na prorrogação, filho. Você imagina o tanto que esse cara tá jogando.
É. Dessa, não, é. Nesse jogo ele não. Ele ficou devendo. Os colegas de seleção que jogaram por ele.
E agora pega o Vietnã na semifinal.
Se bobear, esse Vietnã vai ser mais fácil que o Uzbequistão, que não lembro de nenhum destaque do Vietnã.
O Vietnã foi vice-campeão asiático na categoria de base uns tempos atrás aí.
Ah, tá. Então eles estão começando a formar uma...
Pode ser que tá... Eu lembro que Pyongyang, que... Como é que é o nome da capital do Vietnã?
Vietnã é...
Fugiu. Mas eu vi uma imagem que tava as ruas repletas.
Hanoi.
Que eles foram pra rua porque podia ser o primeiro título da história do futebol vietnamita. E eles perderam a final. Mas foi um negócio muito louco. Se eu não me engano, perderam até para o Uzbequistão, se eu não estiver enganado. Outra coisa que marcou o mundo do esporte foi a aposentadoria de Manu Ginóbili, o argentino do San Antonio Spurs, que, ao meu ver, é o maior atleta de basquete sul-americano de todos os tempos. Minha humilde opinião, naturalmente. Ele se aposenta, se eu não me engano, 42 anos que ele tinha... Deixa eu checar, eu acho que era 41 ou 42 anos. 4 títulos da NBA, todos pelo San Antonio Spurs. Campeão olímpico pela Argentina, naquele torneio histórico que a Argentina conquistou. 2 vezes NBA All-Star, 2 vezes All-NBA Third Team. Campeão da Euroleague e MVP das finais da Euroleague de basquete.
Ué.
O quê?
Ele só não fechou a tudo porque não ganhou o Mundial de Basquete, mas todos os principais torneios ele ganhou. NBA, medalha de ouro olímpica, Eurobasket.
Não, isso sim. É só. E se eu não me engano, a Argentina tem bronze e prata em Mundial com ele. Ele bateu na trave 2 vezes, tem até um podcast muito bom. Na Central 3, contando da geração de basquete da Argentina, a geração do Scola e do Ginóbili, que foram aquela faixa ali dos anos, a virada dos anos 90 para os anos 2000, que a Argentina conquistou essa medalha de ouro e chegou perto de ser campeão mundial. Isso que o Ginóbili tem 16 anos de carreira na NBA, é muita coisa. Todos eles no San Antonio, se eu não estiver enganado. Agora nós chegamos aqui no futebol, como a gente pode dizer, caseiro. Brasileirão, o Richarlison foi convocado pela seleção porque o Pedro se machucou no jogo entre Cruzeiro e Fluminense. E eu fiquei chateado, inclusive, porque eu acho que o Pedro é um bom jogador. Não que eu não ache o Richarlison um bom jogador, inclusive, eu levaria os dois para a seleção. Só que...
Richarlison também tá voando.
Tá jogando muita bola, cara. Tá um negócio exagerado esse Richarlison. Mas enfim. Eu fiquei chateado com essa lesão do Pedro. Que o cara custa ter uma chance, na hora que tem, o cara vai e machuca.
É, o problema é às vezes nunca ter mais depois oportunidades. Que eu lembro, por exemplo, que o Fábio foi convocado pra seleção, acho que em 2011. Ele tomou uma pancada num jogo na cabeça. Foi dispensado e nunca mais foi lembrado depois.
O caso do Fábio é um pouco pior, eu diria.
Inclusive, é mais complexo.
Ele me incomoda muito toda vez que a gente toca nesse assunto.
Não, a gente falou da convocação, a gente falou de leve pra trás.
Sim, sim.
Das coisas que não fazem sentido. O Tite levou aquele goleiro do Flamengo, o Hugo.
Uhum.
Detalhe, o Hugo é reserva do Gabriel Brazão na seleção sub-20. Ele levou para a principal reserva do sub-20.
Aliás, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Porque isso pode significar que nas próximas ainda vai desfalcar o time sub-20 do Cruzeiro.
Nessa convocação específica, se eu fosse você, eu não ficava chateado. Não, porque se ele tira o Fábio dos jogos aí de Libertadores, de Copa do Brasil.
Digo não, né? Nós temos Rafael, dá conta do recado do mesmo jeito. Goleiro é a única coisa que o Cruzeiro não precisa esquentar a moringa. Tem um goleiro pra dar e vender.
Imagina você tirar o Fábio da semifinal pra ser terceiro.
Essa é a única preocupação que eu não tenho hoje no elenco do Cruzeiro. Goleiro. Encosta a cabeça sossegada. A gente tem goleiro pra atacar de varejo.
Isso é verdade, viu? Gostei dessa expressão, inclusive, Robo. Pra atacar de varejo.
Novidade.
Achei legal a expressão. Gostei. Muito bem, voltando para o Brasileirão, o São Paulo segue líder isolado. Inclusive, o São Paulo veio de duas rodadas, como eu posso dizer, salutares. Perfeito, você foi mais específico. Que o São Paulo tropeçou contra o Paraná, colocou em risco a liderança, mas a rodada seguinte sofreu horrores para ganhar do Ceará, ou seja, passou aperto com os dois lanternas do campeonato. E ainda assim abriu vantagem na liderança, porque o Internacional, depois de ganhar do Bahia fora de casa, acabou empatando com o Palmeiras em casa e parou a sua arrancada, que na verdade nada mais é do que perseguir o São Paulo. O Flamengo tropeçou contra o América e o Palmeiras, que acabou empatando com o Inter, também freou. O Grêmio veio de um empate e uma derrota, o Atlético também, ou seja, os cinco times que estavam ali perseguindo o São Paulo deram algum tipo de rateada.
Não, detalhe, o Atlético... Ô Celinho, me explica uma coisa. Como é que o melhor ataque do campeonato, o melhor ataque do campeonato, não consegue fazer gol na pior defesa do campeonato e em outra péssima defesa do campeonato?
Exatamente.
Vitória e Vasco. Como que isso é possível?
Coisas aleatórias do brasileiro e pior do Galo, né?
Não, mas o do Vitória eu achei pior, só. O Vasco já tá dando uma melhoradinha.
Galo é o time que não pode ver uma rodada favorável pra ele, que ele que não faz a parte dele.
O problema é que o Galo foi duas.
Dá aquela vontade de perder.
Não, é uma coisa, nós já estamos mais perto de vocês do que vocês da liderança. Fique esperto. Exatamente. O Cruzeiro jogando o brasileiro com aquela má vontade.
Não, pra você ter ideia.
Nossa, depois ganhou a Copa do Brasil.
A nossa vantagem, assim, digamos assim, porque nossa realidade mesmo é só brigar por Libertadores, é que muito provavelmente vai ter G7, porque três dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil estão entre os sete primeiros.
Boa observação, Sérgio, boa observação. E o aí do jeito que vocês são azarados, o Corinthians aí ganha.
Exatamente.
Mas fica tranquilo, só. A gente vai ganhar a Libertadores, fica tranquilo. E detalhe, só. O Cruzeiro e o Corinthians ficaram 70 rodadas sem ganhar e ficaram nas mesmas posições. O que chegou mais perto dele era o América, que estava na zona de rebaixamento quando eles ficaram sem ganhar.
Não, na realidade o Cruzeiro ainda conseguiu ganhar uma posição. O Cruzeiro ainda passou o Corinthians.
Não, sim, mas eles estão...
O Cruzeiro estava em oitavo e passou o Corinthians.
Eu estou te dizendo que eles estão nas mesmas posições, em sétimo e oitavo. Os dois não saíram dali. Ficaram seis rodadas lá panguando, mas o América que arrancou, né? Mesmo a América perdendo um jogo aqui, um ali... O América já tá em nono, brincando.
Cruzeiro ficou seis jogos sem ganhar de ninguém.
Cruzeiro ou Palmeiras vencer a Libertadores e a Copa do Brasil, vai mais dois do brasileiro, não é isso?
Tá querendo não, mesmo vaga
em série. Pode ser igual o Nobson, pode ser igual aquela presepada que vocês quase foram ano passado. Se algum outro BR ganhar a Copa Sul-Americana, se bem que os BR que estão na Copa Sul-Americana estão é do meio pra baixo da tabela.
Aliás, um parêntese aqui. Cuca chegou no Santos, o Santos virou outro time. Nós falamos da eliminação na Libertadores, foi uma fatalidade, uma sacanagem, mas no brasileiro já não tenho dúvida que o Santos não vai cair.
É, também acho.
O time já virou outra coisa. Já tá começando, né?
Não, e não é nem vencer. Desde aquele jogo de volta contra o
Cruzeiro.
Desde aquele jogo de volta contra o Cruzeiro, tá organizado o time. Só de time tá organizado, já melhorou assim.
O Cuca tem a capacidade absurda de ajeitar time e de montar time do começo.
Sim. Isso aí não pode.
Talvez ele não seja grande estrategista, mas pra montar time. Ele sabe muito.
Outro parêntese que eu queria fazer: o Vitória, perdendo para todo mundo, não entrou na zona de rebaixamento, ganhou do Galo e ainda tá respirando. O Vitória é um caso a ser estudado, igual o Grauber tem falado nos outros podcasts. E depois de muito tempo, a Chapecoense entrou na zona de rebaixamento. Tinha um bom tempo que a Chapecoense não ia parar lá.
A Chapecoense esse ano tá correndo um risco, sério.
Tá, esse ano.
Cair.
Tá.
Esse ano tá perigando.
Outra coisa que eu queria...
Não perdeu pro Galo ainda.
Pois é, outra coisa que eu queria ponderar, eu vi um tweet do Cássio Zirpoli no Twitter, óbvio, né? Se o Sport cair, que tá na zona de rebaixamento apanhando de todo mundo, o futebol de Pernambuco terá a pior representatividade no Campeonato Brasileiro da Série A, B e C em todos os tempos na próxima temporada. Não vai ter ninguém na Série A, vai ter um time na Série B e vai ter dois times na Série C.
Que fase!
Pois é, ué, o negócio tá feio pra isso.
Aliás, o Sport, eu até vou conferir na minha tabela aqui, que eu acho que tem um tiquinho bom de tempo pro Sport que ganha de ninguém.
Eu sei que o Sport, nas últimas rodadas, foram 4 derrotas.
Deixa eu dar, é que eu tenho essas tabelas antigas de anotar à mão, eu vou dar uma conferida aqui e já falo.
Ah, e lembrando também que a gente falou da Chapecoense, a Chapecoense tem um jogo a menos e o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos.
Ô, gente, se vocês olharem a tabela da Série A hoje, vai achar que tá parecendo a Premier League do meio pro final da temporada.
É, os times
cheio de gente faltando de jogo.
Pois é. O Paraná tá lá firme na lanterna, não vai sair de lá, eu acho. O Ceará do Lisca doido tá avacalhando os outros, mas não vai sair de lá. E a artilharia do campeonato tá lastimável, que até hoje o Pedro tem 10 gols, machucou e vai ficar com esses 10 gols aí.
O Pastor... Ricardo Oliveira parar de perder os gols feitos que ele perde, já tinha os últimos dele.
Exatamente. Eu tô preocupado que o Iago Pikachu tem 7 gols, gente. Pelo amor de Deus. É. Não pode
utilizar o futebol, né?
Gabigol ficou 300 anos sem marcar gol e tá com 7 gols também. Pode chegar. Mas enfim, muito bem. Vamos então. Ah, e o comentário que eu queria fazer da Série A: toda rodada, não importa, tem um técnico reclamando do futebol reativo, das retrancas. Não é possível que ninguém acostumou com isso ainda, gente. Outro dia o Renato Gaúcho reclamou do Mano Menezes. É sério, você vai jogar com o Mano Menezes? Você tá esperando o quê?
Ah, ô Brunão, contei aqui, ó. O Sport Recife está a 11 jogos sem ganhar de ninguém.
Que é isso?
Somando 2 empates e 9 derrotas.
Não tem...
Despencou da tabela igual o Jaca Podre.
Tem a menor chance, né?
A última vitória do Leão da Ilha. A última vitória do Leão da Ilha foi 1-0 contra o Atlético Paranaense antes da Copa do Mundo.
Que é isso?
Ou seja, depois da Copa o Sport não ganhou de ninguém.
Não, que eles não demoram a jogar com o Galo.
Do jeito que vocês ressuscitam ele ainda, Celinho. A Série B, falando em Galo, Celinho, Série B. Série B tá começando a me incomodar, que ela tá começando a ficar sem graça. A sorte é que o Fortaleza perdeu um jogo nas últimas rodadas, inclusive pro CRB, se eu não tô enganado, não foi?
Foi isso
uma
mesmo.
Uma derrota pro CRB, que se não, o Fortaleza já tá com 9 pontos de frente no CSA. E pelo menos não aconteceu isso, porque se não vai ficar sem graça. Já temos 23 rodadas lá, tá, aliás, 22, né? E a 23ª rodada está acontecendo ou é o contrário? Não, é a 24ª
rodada.
É, tem 23 rodadas já realizadas e o Fortaleza está a passos largos de subir de divisão. Acho pouquíssimo provável que ele fique fora. Se você pensar que o primeiro que está fora tem 9 pontos a menos que ele, eu duvido que o Fortaleza fique fora. Os destaques, o CSA e o Avaí, parece que eles aprumaram ali no G4, não estão muito afim de sair, apesar de que ainda está muito embolado, mas ele já tem se mantido por algumas rodadas lá. A novidade foi o Guarani, que chegou ao G4 e, inclusive, está conseguindo manter-se agora com o empate que está acontecendo agora no Heriberto Wilson com o Criciúma. O Guarani pode assumir a vaga que era do Atlético Goianiense.
Não, o Guarani entrou no G4 com esse empate. O jogo já acabou. Então,
já acabou o jogo? Ah, tá.
Já.
Então ele vai perder, porque o Atlético Goianiense vai jogar ainda.
É.
Aliás, o Atlético... Não é mesmo, hein, Celinho? Boa observação. Quinto, sexto e sétimo é o Atlético, o Goiás e o Vila.
A turma de Goiás tá na fila de espera ali.
Que loucura, cara. Já pensou só dos três? Nossa,
não,
imagina.
É muito fumo goiano pra uma Série A só.
Aliás, eu vi no fim de semana, um desses últimos fins de semana, Ponte e Guarani no Brinco de Ouro. Que jogo. Ah, no Brinco de Ouro. No Moisés Lucarelli, uma bosta o jogo. Que jogo ruim. O do primeiro turno foi um jogaço. Desse foi uma porcaria.
Ponte Preta não. Bem pra bater de pau.
Pau cantou o jogo inteiro, velho. Detalhe, a zona de rebaixamento, o Brasilzão de Pelotas e o Paysandu estão lá firmes agora. O São Bento escapou. Um empate, o São Bento pulou 3 posições. Parece, está pulando. Mas de qualquer King maneira, não dá nem para falar nada aqui, não, que tá um bololô danado. Só asseguro que o Boa vai cair. Tô assim, cruzeiro
não,
para.
Esqueci de falar. A gente falando de longas séries. Sem vencer, o Sampaio Correia, Bolívia querida, finalmente quebrou a sequência de jogos sem vencer, que já acumulava 12 jogos.
Sabe, e foi fora de casa com o Paysandu.
Paysandu 1-0, magro, tirou o time da sequência. Aí o Sport agora, na Série A, que pode igualar a sequência ruim que tá.
Aliás,
o Paysandu
também tá com a sequência, se eu não me engano, e perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Não tá tudo.
Hã? Deu 4 e empatou.
Exatamente. Mas o Sampaio Correia agora é escalada meteórica, vai cair não, filho. E aliás, um detalhe: melhor técnico da nova geração, dos caras que. O Rogério Ceni tá fazendo um baita trabalho no Fortaleza. Tá certo que lá eles têm um cara que tem gol no nome e faz gol, que é o Gustagol. O resto, filho, muito bem. É. Aliás, Gustagol já é artilheiro do campeonato? É, eu acho que ele empatou com o Lucão do Goiás.
Os dois com 10 gols.
Ou seja, nem na Série B os caras também não marcam gol, velho, não adianta.
Mas, não, aqui, ó, só pra lembrar aqui, o Celinho falou do Paysandu, a última vitória do Paysandu foi um 2-0 com o Figueirense na 18ª rodada.
Que lástima,
né? De lá pra cá, já são 5 jogos sem vencer. Igual ele falou aí, um empate com a terra.
Que é isso, hein? Na Série C, chegamos no ápice, que definidos os classificados e os acessos para a segundona, já temos os 4 equipes que vão subir. E como a gente já imaginava, mentira, que nós chutamos aleatoriamente aqui. Mas todo mundo do grupo B subiu no final das contas, não foi?
Todo mundo. Deixa eu conferir.
Todo mundo do grupo B.
E foi mesmo?
O Operário me surpreendeu, meteu 3-0 no Santa Cruz e subiu. O Operário de Ponta Grossa é o segundo acesso seguido de Fantasma, da D para C e agora da C para B em 2 anos, hein? Tá de parabéns, meteu 3-0 no Santa Cruz, mais um ano de Santa Cruz no Série B. E também mais um ano de Clube Náutico Capibaribe, que só conseguiu empatar com o Bragantino. E o Bragantino havia ganhado o jogo de ida de 3-1 e subiu. Subiu inclusive no dia que comemorava 28 anos do seu título paulista.
Olha que santo, que elevador de luna. Subiu da quarta vez, tá voltando a Série A de novo.
Vai entender, Santa Cruz, é o ioiô na melhor categoria. O Cuiabá classificou sem maiores apertos, empatou com o Atlético do Acre em 2-2. E impediu o acesso de um time acriano, pois ele venceu em casa por 2-0. Cuiabá estará na Série B do ano que vem, antes Cuiabá do que o... Como é que chama o outro time do Mato Grosso, Rodolfo?
Luverdense.
Antes Cuiabá do que Luverdense. E o melhor jogo foi o duelo dos Botafogos. Como eu te adiantei, Rodolfo, não confie no Botafogo da Paraíba. O 47 minutos do segundo tempo... O 0-0 que ele precisava depois da vitória em casa por 1-0 estava se garantindo. Bola na área, um bate-rebate, a bola só para o artilheiro do campeonato enfiar um canudo lá na gaveta e fazer o gol da vitória do Botafogo e levar o jogo para os pênaltis, o Botafogo do Ribeirão Preto. E nos pênaltis o Botafogo ganhou de 4-3 e está de volta à Série B depois de um punhado de...
Ou seja, o Botafogo da Paraíba legitimamente botafogueou.
Mas não pode reclamar.
Honrou a tradição Botafogo.
Aliás, ano passado eles quase caíram depois de liderar. Esse ano eles aumentam e caíram no mata-mata. Tá bom. E com isso, Botafogo de Ribeirão Preto, Cuiabá, o Bragantino e o Operário de Ponta Grossa disputarão a segunda divisão ano que vem. As semifinais serão Bragantino e Operário, Cuiabá e Botafogo. para definir o título da Série C.
Eu acho que é a primeira vez desde que a Série C adotou esse formato de dois grupos e mata-mata que os quatro times do mesmo grupo sobem. Então,
exatamente, eu acho que é a primeira vez mesmo, depois eu tenho até que checar isso. E olha que a pontuação desse grupo foi de lavada. Esses quatro times passearam no grupo.
É.
E o outro grupo tinha times de camisa, né? Tinha o Santa Cruz, tinha o Náutico, tinha o Remo. Tinha um bocado de gente que estava do outro lado.
É.
Agora seguimos no futebol, mas vamos para o futebol europeu, Celinho. Vamos falar de Europa.
Isso aí. Vamos começar aqui, dar um giro pelos principais campeonatos. Começar pela Alemanha, que teve a primeira rodada, só rapidamente falar que só o Bayern venceu. Venceu por 3-1 sem muita dificuldade, e o Borussia também venceu por 4-1. Por enquanto está o Borussia na frente.
Aliás,
por causa desse um gol a mais.
Com direito a VAR, né? Teve VAR no jogo do Bayern.
Exato.
Adiante.
É, vamos lá. Passar para o futebol espanhol. Teve a sua segunda rodada. Também sem nada muito chamativo, assim, teve 1-0 do Atlético de Madrid sobre o Rayo. O Barcelona venceu fora o Valladolid e teve a ajuda do VAR, né, que anulou um gol no finalzinho do Valladolid. E o Real Madrid aplicou 4-1 no Girona fora de casa. Chama a atenção, o Real Madrid tá fazendo futebol de posse agora, teve 72% de posse de bola contra o Girona. Cara do Lopetegui, que saiu da seleção espanhola, né?
Exatamente.
Espanhol, acho que é só isso. Passar pelo futebol francês, só pra falar que o Dijon tá competindo com o Paris Saint-Germain, essas coisas de começo de campeonato, claro que isso vai, ao longo do campeonato, vai mudando, mas o Dijon tem a mesma pontuação, o mesmo saldo, só perde a ponta por causa de um gol a menos de gol feito. Isso já tem 3 rodadas, os dois com 9 pontos. Passar aqui para o futebol inglês, que é onde teve os melhores jogos até aqui. O Wolverhampton conseguiu um empate com o Manchester City, isso porque poderia ter ganhado. Tava ganhando até o finalzinho do jogo com um gol contra até.
Aliás, o Wolverhampton, que é um dos times mais tradicionais da Inglaterra, o povo pouco sabe disso. Mas no início lá da década de 20, de 30, era considerado o melhor time do mundo.
Exatamente. Tá vindo da segunda divisão inglesa nessa temporada. Conseguiu até um resultado bom aí. Considerando. Quem tá liderando é o Liverpool, que conseguiu ganhar do Brighton. O Brighton tá dificultando a vida dos grandes. Ganhou do United. E agora conseguiu manter só 1-0 contra o Liverpool.
Sim.
Se eu não me engano, foi gol do Salah de novo.
Foi Mohamed Salah, continua uma tabela marota dele com o Firmino, inclusive. E no finalzinho Exatamente. Do jogo, no finalzinho do jogo, teve o Alisson salvando, senão o Liverpool perdeu o gol à revelia. E aí na hora de decidir, se fosse ano passado, eles tinham tomado o gol. A sorte é que agora tem goleiro, rapaz. Agora é outra coisa.
Isso que eu ia falar. Eu, se fosse o City, abri o olho que esse ano o Liverpool tá com um time mais completo em todas as
posições. O Liverpool tá mais empolgado.
Inclusive, detalhe, eu vi esse jogo na Rede TV. Rede TV tá passando um jogo por rodada da Premier League. Vale a pena.
Pessoa tem um direito de sublicenciamento aí pra passar na TV.
Muito bom, inclusive. Gostei disso.
O Liverpool abriu mão do goleiro, do esquema do falso 1, né? Agora ele tá com 0 por enquanto.
Tá muito bem, inclusive. Outra coisa, Zelen.
Hã?
Quem que você vai destacar do jogo de segunda-feira da Premier League?
Exatamente, no Monday Night Football. O Tottenham venceu 3-0 o Manchester United em Utah. Atropelou. Quem acabou com o jogo foi o Lucas Moura. Tava subido por aí, saiu do PSG quase que encostado, veio ressurgir no Tottenham. O Tottenham tem gente com muita visão de mercado para achar jogador que pode render no futuro.
Aliás, agora me fala por que que o Lucas jogou. Porque o Son tá lá salvando a vida dele, porque senão...
O Son tá lá tentando sair, né?
O Son tá tentando se livrar.
E detalhe, esse jogo era pra ter sido uns 3 no primeiro tempo do Manchester. Só que o Lukaku errou gol, todo mundo errou gol. Aí chega no segundo tempo.
De Ricardo Vieira.
Exatamente. É, e no segundo tempo, com 10 minutos de jogo, já estava 2-0. Foi o gol do Harry Kane, que outro que não parou de fazer gol. Achei que ele ia dar uma sossegada, mas pelo visto ele e o Salah continuam a mesma coisa. E o Lucas depois matou o jogo. Né? 2 gols, inclusive o último, ele enfiou no meio da zaga, assim, ignorou a defesa. E detalhe, se não fosse o De Gea, tinha sido mais, hein?
A disputa tá ferrinha pela ponta aí nessas 3 rodadas aí, com 4 times com 9 pontos. Tem o Chelsea do Sarri também, que tá chamando atenção pra caramba pelo futebol. É. E o intruso na brincadeira é o Watford, que ninguém sabe o que tá fazendo lá também, tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. O City, que é o City, tá só com 7.
Mas acontece, o City ainda vai pegar no tranco. Mas o Watford é o time do Richarlison, não é?
Que era do Richarlison.
Era, agora ele tá no Everton.
Agora tá no Everton.
É, exatamente. Aliás, esse Richarlison é bom, viu? Não queria dizer isso não, mas ele é bom.
O Arsenal continua, o Arsenal tá só com 3 pontos na 9ª posição, apesar de que venceu na rodada. E é isso aí, né? Mais pra frente no campeonato a tabela vai chegando no lugar, mas por enquanto é o que tem.
Aliás, a culpa do Arsenal é do Wenger, né? Ah, peraí, o Wenger não tá no Arsenal.
O espírito dele ainda tá lá.
Entendi.
Fechando. Mas quem que é o atual técnico do Arsenal mesmo?
O Unai Emery.
Nossa senhora. Trocaram um fracassado.
Por outro.
Um menos fracassado, um mais fracassado ainda. É. Eu, sinceramente, se eu fosse os dirigentes do PSG, depois que tomou aquele 6-1 do Barcelona, eu teria mandado ele metade do time do PSG embora.
Pra chamar o Naime era preferido. Preferir ficar com o Wenger, mas...
É, gente, vocês têm preconceito demais com ele, viu? O cara vai ganhar a Premier League pelo Arsenal. Vocês escutam isso aí. Adiante. Vai, Sérgio, tem mais liga aí pro seu tratar?
Fechando com o italianão, né? Que ninguém tá vendo, mas tá muito bom. Tá aí com a Juventus, o Napoli e a surpresa Spal. Todos com 6 pontos. Claro que coisa de início de tabela também.
Que isso, amigo? Você tá dizendo que o Spal não tem chance de ganhar.
Quem sabe, né? Aquela surpresa, aquele Leicester.
Pois é, ué.
Mas a. Assim, esses resultados punk só ocorrem na Inglaterra. Porque na Inglaterra a distribuição de dinheiro lá ela é muito boa, que dá pra times assim, medianos fazerem bons trabalhos. No resto da Europa, a monopolização é cada vez maior.
Na Itália você tem a Juventus com 2-0, né? O Cristiano Ronaldo até agora não fez gol. O Napoli venceu o Milan por 3-2, o Milan estava ganhando de 2-0, tomou um virado. Acabaram mesmo com o Milan. Teve um 6-1 da Fiorentina em cima do Kiev. Me recuso a fazer relação de novo com o 6-1 do Galo.
Que isso, Helen? Ninguém nem pensou nisso.
Só porque o Kiev alegou que em 1927 ganhou de 9-2 do Fiorentina?
É. Pois é.
Peraí, deixa eu até ver se tinha Fiorentina naquela época, né? Que às vezes nem tinha.
Ai que tinha.
O Kiev.
Mas faz o Kiev que não tinha.
1904, Rodolfo, que eu falei, né? Oh, parece até com o time aqui da capital de Minas. Olha só, o Kiev é de 1929, mas ele ganhou em 1927.
Tem provas.
Tem provas. Adiante, Sérgio.
A decepção, por enquanto, é a Inter, né, que estava gerando expectativa pelas contratações que fez, tá, empatou na rodada, só está em 11º com 1 ponto em 6.
Que é isso.
E aí, por... Dos Europa é só.
Inclusive eu vi um jogo do campeonato.
Fala com a Champions?
Podemos citar até a Champions, até porque eu ia citar aqui que eu vi Benfica e Sport achando que eu ia ver um jogo bom. Que jogo ruim, velho. Campeonato português mata a gente do coração.
É.
Mas o que você vai falar da Champions aí, Sérgio?
Deixa eu ver aqui os resultados dos playoffs da Champions.
Eu sei que o AEK Atenas passou.
Tá na última eliminatória, né? Antes dos grupos.
Depois, essa já é a última eliminatória?
Depois a gente tem até que compilar esses resultados e publicar no Twitter e no Instagram lá pra galera.
Porque eu tô com a intenção de, na semana que começar a Champions, eu vou fazer um post estatístico.
Pode fazer então, já vai fazendo.
A Champions League, onde um dos destaques vai ser a muralha de dificuldade que os dois novos ricos da Espanha, City e PSG, vão ter que remar pra ganhar a Champions.
Ô, Rodolfo, só pra você ficar sabendo, o City não é da Espanha, não, tá?
Não, os dois PSG. Novos ricos da Europa.
Você falou
eu
Espanha.
Falei Espanha, então falei errado. Os dois foi novos até... ricos da Europa.
Fiquei até um pouco constrangido, mas preferi você, falar...
Pra você ter uma ideia,
Não adianta não, vai ficar pra quem quiser ler, não é? A gente não dá os negócios fáceis assim não. Vai, se quiser, você vai lá no blog e lê, blogstatsport.com.br. Só pra constar aqui, Sérgio, os resultados você já pegou aí ou quer que eu fale?
Já peguei.
O AEK passou, não passou?
Isso, já classificaram a AEK e Young Boys. O Young Boys venceu o Dinamo Zagreb por 2-1 no segundo jogo, tinha empatado o primeiro por 1-1. E o AEK, ao contrário, empatou o segundo jogo por 1-1 e tinha vencido por 2-1 o Vidi. Não sei de onde é.
Videlton, boa pergunta. De onde é esse Videlton? Deve ser de algum daqueles países lá do leste europeu.
Exatamente.
E
quem
o
passou
o
também foi o Ajax.
O Ajax. O Videlton é da Hungria, tá?
Hungria, sim.
É. Como é que foi? O Ajax tirou o Dínamo?
Tirou o Dínamo, venceu por 3-1 o primeiro jogo e empatou o segundo 0-0.
Beleza.
Por enquanto, Benfica e PAOK estão empatando 1-1. O Bat Borisov está perdendo o PSV Eindhoven por 3-2. E Estrela Vermelha e Red Bull Salzburg estão no 0-0.
Muito bom. Semana que vem traremos maiores informações sobre quem passou. Teve também o Mundial Sub-20 Feminino, que a gente já vinha tratando, e o título acabou ficando com o Japão. O Japão passou o carro na Espanha na final, venceu por 3-1. A seleção japonesa conquistou o seu primeiro título mundial feminino na categoria, sendo que o Japão já detém um título na categoria feminina adulta. A medalha de bronze ficou com a Inglaterra, que empatou com a França em 1-1. E venceu nos pênaltis por 4-2. Inglaterra e França é clássico. Pau cantou nesse jogo aqui. E a França, país sede, acabou ficando em quarto. Além do Japão, que tem um título, esse conquistado agora, Alemanha e Estados Unidos têm 3 títulos e a Coreia do Norte tem 2 títulos na categoria sub-20 feminina. O Brasil acabou caindo na primeira fase, apesar de ter uma geração promissora, que inclusive a gente espera que resgate esse tempo todo que o Brasil teve com a geração da Marta e não conquistou títulos. Inclusive preocupa muito de agora para frente. Outro Mundial que vai começar, Celinho, pra você não ficar falando que toda vez que eu cito o Galo eu falo de rebaixamento, de Série B, vou falar do Mundial de Clubes de Futsal, que vai começar agora no final de agosto, vai ser disputado em Doha. Mentira, não é em Doha que vai ser disputado, não. Deixa eu ver onde é que vai ser. Na Tailândia. Vai ser disputado na Tailândia. Começa no dia 28 de agosto, vulgo hoje. E vai até o dia 2 de setembro. Nós vamos, semana que vem, estar tratando até do título do campeão, né? Mas Sorocaba e Carlos Barbosa estarão disputando. Inclusive, Carlos Barbosa, atual campeão da Libertadores, Sorocaba do Falcão. Eu citei o Galo, Sérgio, porque o Galo é detentor de um título mundial de futebol, de futsal, conquistado em 90. São um só, tá?
Não, é verdade, os dois são da categoria.
Ele ganhou em 98 e foi vice em 2000. Em 98 ele ganhou do Dinamo de Moscou, e na verdade não é o Dinamo de Moscou, né? É o MKF Dinamo Moscou, que é a versão futsal. E em 2000 ele perdeu para o Segovia da Espanha. Nos dois, a final foi em Moscou. O atual campeão mundial é o Sorocaba, que foi campeão em Doha ao derrotar o Carlos Barbosa, e acaba que as duas equipes estarão de volta nesta edição. Agora vamos falar de Fórmula 1, Rodolfo. Teve GP da Bélgica em Spa-Francorchamps e Vettel ganhou a corrida, não foi? Conte-nos.
É uma corrida assim que fugiu da regra da Bélgica, que tirando a barberagem do Huckenberg, que fez decolar o Alonso e acertar ainda o Leclerc, uma corrida meio sem graça. O Vettel ultrapassou o Hamilton na primeira volta antes da bandeira vermelha, e nas primeiras posições ficaram eles mesmos. O Vettel liderou quase de ponta a ponta. Um indício importante, essas últimas corridas. Parece que o jogo virou. Mesmo com o Hamilton ainda liderando o campeonato, a Ferrari, na minha opinião, parece que agora tem o melhor carro do grid. Porque até o ano passado, quando você via essas corridas de alta velocidade, Spa, Monza e tudo mais, a Mercedes era favoritaça, disparado. Assim, e você vê a facilidade com que o Vettel ganhou na Bélgica. E agora, esse final de semana, tem mais uma corrida. A Ferrari volta a correr em casa, dessa vez com grandes chances de vitória, que já não ocorre há alguns anos. Ou seja, é melhor Hamilton e a Mercedes começarem a pensar, porque ao que parece, com o que desenhou nas últimas corridas, tudo bem, o Hamilton foi favorecido pela chuva. Na Alemanha, quando o Vettel bateu sozinho, soube guiar, e na Hungria, que choveu no treino, o Hamilton saiu na frente e o Bottas segurou o Vettel e o Raikkonen até onde deu. Aí as vitórias ficaram com ele. Mas, vamos ver o que vai acontecer esse final de semana na Itália, que se confirmar realmente uma vitória da Ferrari, vai ficar meio preocupante a situação na Mercedes, que nas outras corridas variam e tudo mais. Só que o que parece o principal problema do ano passado que a Ferrari tinha, que era a menor potência de motor, parece que não existe mais nessa altura do campeonato. Vai provavelmente acirrar a disputa para definir quem que vai ser o terceiro pentacampeão na história da Fórmula 1 após Schumacher e Fangio.
Inclusive é um bom enredo, viu? Esse enredo aí é bom.
Vamos ver o que que vai ter esse final de semana. Se a Ferrari vai continuar dando esses sinais de evolução e que vai acirrar a disputa nesse resto de ano entre os dois, entre Vettel e Hamilton.
Só pra constar, o terceiro lugar ficou com o Verstappen, né?
E foi uma coisa até positiva, porque os motores da Renault, apesar de não se chamar Renault na Red Bull, mostrou um certo rendimento interessante, que foi capaz de colocar o Verstappen em terceiro. Inclusive, com isso e com o abandono do Ricardo, o Verstappen ultrapassou o Ricardo no Mundial de Pilotos. Ricardo que já está de malas prontas para a Renault.
Que, inclusive, eu não consigo entender isso.
Vai ver. Não, mas assim, eu até esqueci de fazer uma correção, que era para eu ter feito no post passado e acabei colocando aí no lugar errado. Eu nunca vi umas férias de verão tão assim movimentadas como essa, porque normalmente às vezes resolviam, mas só falavam depois do GP da Itália. Aí nessas férias de Fórmula 1 já teve uns 4 pilotos que já vai estar trocado de lugar ano que vem. Alonso anunciou aposentadoria, o Sainz vai para McLaren, o outro que deve ir para McLaren é o Ocon, o Stroll, gente, o Stroll é um cara sem estudado. O Stroll vai correr pela equipe do pai dele, que comprou a Force India, que deixou de ser que a Force India antiga faliu. Aí essa nova equipe que manteve a mesma estrutura, agora o Stroll vai ter a equipe do pai pra correr pra ele. Isso é surreal.
Ah, cara, mas se você...
O Stroll é muito ruim.
Pô, mas aqui tem, né? Enfim, tem essas coisas. Tem os pais que levam um patrocinador pra botar os filhos, né? Nesse caso ele fez só um pouquinho diferente, né? Ele levou a equipe.
Só jogou um pouco mais de dinheiro e comprou uma equipe.
Cada um na sua, né, velho? Agora, Rodolfo, me explica um negócio, mudando assim de pista e de mudando de pista e de veículo. MotoGP, eu fui olhar, teve esse fim de semana, devia ter tido, né? O GP da Grã-Bretanha. Não teve, o que que aconteceu?
Chuva, muita chuva.
Que isso, velho? Sério que rolou? Um temporal caiu?
Na Inglaterra você tá sempre sujeito à água. Pode ser mais ou menos, dependendo da época do ano, mas na Inglaterra sempre tem na cinzenta Inglaterra, que o pessoal fala, sempre uma chuvinha pode aparecer. Principalmente no verão.
Aliás, a prova do o Grande Prêmio da Grã-Bretanha estava pronto para acontecer. Só que eles mudaram o horário da prova para tentar escapar da chuva. Choveu torrencialmente em Silverstone. e a prova acabou sendo cancelada, o que configurou-se no primeiro cancelamento de prova na MotoGP desde 1981, quando o GP da Áustria foi cancelado em virtude de uma nevasca. Mentira, 81 não, desde 1980. O grande prêmio da Grã-Bretanha, então, não contará pontos para o campeonato, e com isso não teve alteração na tabela. O primo de Celinha agradece, segue lá na ponta. Enfim, é o que temos de esportes a motor. Vamos falar agora da WNBA, a WNBA que está na fase de playoffs. Inclusive, vale ressaltar que já temos a MVP da competição. A Breanna Stewart acabou sendo eleita a jogadora mais valiosa da temporada 2018. Ela que joga pelo Seattle Storm, que inclusive está indo nos playoffs, né? Tem ido, aliás. Estou quase apostando neles pro título. Não vou fazer isso, que depois eles vão bater aqui e falar que se perdeu, a culpa é minha. Mas as semifinais de conferência estão... as finais de conferência, no caso, né? As semifinais do torneio, da liga como um todo, estão acontecendo. Eu só vou abrir aqui para colocar os resultados. Deixa eu pegar aqui. O Seattle Storm, da Brianna, no caso, está enfrentando o... Que coisa, só porque a gente tá gravando aqui o negócio, tá dando errado? Pô, não, vamos aqui, WNBA. Quero saber como é que tá os playoffs, quem que o Seattle Storm vai pegar. A gente deixa tudo pronto pro podcast, aí na hora que começa, tá pau. Impressionante, velho. Fazer as coisas é difícil, vocês vão ver. Muito bem. Ô Celinho, enquanto isso, canta uma música aí pra gente.
Eu?
Bom, voltou aqui, ainda bem. O Seattle Storm está enfrentando o Phoenix Mercury, está 1-0 a série para o Seattle Storm. E o Atlanta Dream está enfrentando o Washington Mystics, e o Washington Mystics está vencendo por 1-0. Já caíram nos playoffs. O Phoenix Mercury está passando o rodo do outro lado, mandou o Dallas Wings e o Connecticut Sun embora. E do lado de cá, o Washington Mystics eliminou o Los Angeles Sparks, que havia eliminado o Minnesota Lynx. Os confrontos até agora, que estão 1-0, ficaram em 91-87 para o Storm e 87-84 para o Washington Mystics. Depois a gente vai atualizando aqui ao longo das próximas semanas para ver quem vai ser o campeão da WNBA. Teve também...
Aliás, uma curiosidade... existe alguma franquia que tenha
as duas?
Times masculino e feminino?
Não, existem cidades que têm. Franquias não. Inclusive eu acho que as franquias, elas são criadas específicas. Você pode até criar uma franquia com um nome parecido, mas eu não existe nenhuma franquia que crie, olha, nós vamos ter um time masculino e um time feminino. Hoje não tem isso, não.
Então tá.
Muito bem. Mundial de canoagem, o disputado. Eu gostei muito do nome do lugar onde está sendo o Mundial de Canoagem. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Lá em Portugal. Gente, cadê o nome do lugar? Eu esqueci o nome aqui. É um nome muito bom. Deixa eu abrir aqui. O Mundial de Canoagem e para canoagem, naturalmente. Montemor o Velho, em Portugal. É lá que foi a competição. Gostei demais desse nome, inclusive. E o Isaquias voltou pendurado de medalha de lá, inclusive. Ele ganhou uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze nas provas que ele disputou. Lembrando que nem todas são modalidades olímpicas, assim como ele também não disputou a prova de 1000 metros do C2, que ele compete junto com o Elon. Eu prefiro se poupar. O score de medalhas aqui, eu vou pegar aqui pra gente repassar. Aliás, o Isaquias ganhou 2 de ouro, tá? Eu falei errado.
Hoje é um dos nossos principais esportistas olímpicos.
É o principal, inclusive, eu acho.
Ele, assim, foi acidente mesmo ele não ter conseguido ouro na Olimpíada do Rio.
Não é nem acidente, é porque ele disputa com uns caras muito foda. Inclusive, a final do C1 500 metros é ele, o Sebastian Brendel, que é o alemão que ganhou dele no Rio, e o Martin Fuchs, da República Tcheca. Qualquer um dos três, todos eles são campeões mundiais. Inclusive a final teve a disputa foi sinistra. E o Isaquias ganhou o ouro, com o Brendel ficando com a prata e o Fuxa ganhando o bronze. E depois eles voltaram a se a competir na final dos 1000 metros também do C1. Aí inverteu. O Brendel ganhou o ouro, o alemão, o Fuxa ficou com a prata e o Isaquias com o bronze. Os três têm um duelo particular na categoria do C1, tanto no 500 quanto no 1000 metros. E depois o Isaquias voltou a competir no C2, que é a canoa de dupla. Ele e o Erlon de Souza ficaram com o ouro no C2 500 metros, que é a de sprint, que não é modalidade olímpica. Na verdade, a modalidade olímpica que eles disputam é o 1000 metros. Mas, por opção do técnico, eles foram poupados e fizeram apenas o de 500 e ganharam com o Viktor Melantev e o Vladislav Chebotar da Rússia ganhando a prata, e o Arsen Slivinski e o Mikhail Lubiniewski da Polônia ficando com o bronze. O Brasil também trouxe medalhas na paracanoagem, vieram do Mundial com a medalha de bronze do Luiz Carlos Cardoso no VL1, ele que competiu com a fratura na costela, inclusive, e o Caio Ribeiro ficou com a prata no KL3, ele perdeu para o Serri e Emilianov da Rússia, da Ucrânia, quer dizer. Ucrânia que é a potência olímpica aliás, a potência mundial nos esportes paralímpicos. Muito bem, fechamos aqui. Deixa eu ver, faltou alguma coisa na nossa pauta aqui pra gente repassar?
É, seria o esporte esquisito.
Que o Grauber vai vir semana que vem, vai pagar a dívida. Ah, é, faltou falar que o US Open já começou, né? O US Open, papibaquígrafo. O US Open começou com a Simona Halep. Ou é fechada, nem deu tempo de eu falar que ela ia perder, ela já foi eliminada na primeira rodada. Toda vez que eu falo dela, ela perde. Dessa vez eu fiquei calado, ela perdeu do mesmo jeito. E eu não sei se os senhores estão por dentro, mas a regra do tênis que existe há milênios, se bobear muito tempo mesmo, não sei se vocês já repararam que o jogador que está sacando, ele tem um tempo para sacar, né? O cara não pode passar uma vida lá pensando na morte da bezerra. Ele tem um tempo de saque. Se eu não me engano, eu vou até pegar aqui o tempo certinho. Ele tem 20 segundos, se eu não me engano, para sacar. Agora vai ter um relógio que já foi testado em Cincinnati, nessas outras provas pré-US Open, competições pré-US Open. Foi testado o relógio e tá todo mundo puto, principalmente o Djokovic, que demora catimba pra caramba para sacar. E agora, quando o cara perde o saque dele, se ele não sacar dentro do tempo. Inclusive, isso deu muita confusão. Ele e o Nadal reclamaram demais. Ele e o Federer, o Nadal, a Serena, todo mundo reclamou desse negócio. Mas tá lá, vocês vão reparar aí nas imagens ao longo da competição, que quando o jogador vai sacar, fica um cronômetro disparado lá no fundo. E aí dele, se ele não sacar. Eu tô aqui procurando o tempo, cara. Até agora não achei. Enfim, depois a gente publica aqui o vídeo do Nadal e do Djokovic reclamando do relógio.
Aí, ó, já que o Globo não tá, a gente pode falar de um feito. Conte-nos. Brasileiro. O Brasil foi bicampeão mundial de beach tênis na Rússia.
O mais estranho, o que é que estão jogando tênis na praia e o que é que estão fazendo isso na Rússia?
A Rússia não tem até seleção de futsal de futebol de areia em alto nível?
Ah, não, eu não. É muita modernidade, viu? Não tô apetecendo isso, não.
Aí, ó, já tem alguns dias, foi no dia 12, mas aqui, ó. A seleção comandada pelo capitão Alex Mingos desbancou a Itália, campeã do ano passado por 2-0 e levantou o caneco. Detalhe, não é a primeira vez que o Brasil já foi campeão no beach tennis em 2013.
Que loucura, hein? Fala com o Glauber que você tá querendo roubar o quadro dele. Semana que vem nós vamos ter tretas, muitas tretas aqui. Mas muito bem, senhores. Eu acho que por hoje é só. Chegamos aqui a mais uma edição do StatCast. Agradecemos a todos. Aceitamos sugestões e avisamos a você de casa que está aí contemplando nossas vozes com essa trilha sonora de fundo, que ela é uma cortesia do senhor Marcelo Marques, que preparou-a e editou-a com grande apreço, não foi, Sérgio?
Isso, bacana demais.
Isso aí. Rodolfo já está preparando a dele para o próximo podcast, que vai ser uma sessão Good Times, daquelas que vocês mal podem esperar para ouvir.
Para.
Ai, ai.
Rodolfo, se você fizer uma playlist e não colocar Careless Whisper do George Michael, eu vou brigar com você. Só isso que eu digo. Celinho, até semana que vem.
Valeu.
Rodolfo, pensa bem nessa playlist sua pra semana que vem, viu?
Ô, bicho, eu nem sei, eu tenho tanta coisa que eu nem sei qual de estilo que escolher. Mas começa, eu acho que eu vou colocar as músicas nacionais pra quebrar esse monopólio de música.
Pode ser, mas começa a pensar nisso já, tem post de Fórmula 1 pra fazer e tudo, mas não esquece dessa playlist não. E nós vamos disponibilizar playlist pra vocês daqui a pouco. Você fica esperto aí, que até isso nós vamos fazer agora. Tempo a gente não tem, mas a gente dá um jeito. Então é isso, pessoal. Quem quiser falar com a gente, o blog startsports.com.br, o Facebook, o Instagram e o Twitter nosso, também o canal, o arroba wikir32, o arroba marcelo_ma1, o arroba Bruno César Santos, daqui a pouco o fake do arroba Celina Biquinho, que eu já tô com a mão ali pra editar. Oi?
Que eu ia perguntar, cadê o fake?
Sabe como é que é, né? Falta tempo, aí a gente vai postergando as coisas. É desagradável, sim, mas eu vou conseguir. Sim. Agradecemos a todos vocês que nos escutaram e até semana que vem. Se Deus quiser, com Grauber, com mais gente, com tudo organizadinho, sim, uma playlist muito avacalhada. O Rodolfo, vocês podem confiar que a música dele é boa. Um abraço a todos e até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima. Tuesday afternoon.